Gênero e Feminismo.
Em menos de 4 meses entra em vigor a reforma trabalhista sancionada neste mês de julho. A aprovação ocorreu numa sessão conturbada em meio ao ato de resistência de 5 senadoras da oposição que chegaram a ocupar a mesa do Senado. Uma das questões polêmicas aprovadas pelo Congresso é a possibilidade de que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em locais insalubres. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, são apontados outros pontos, dentre as mais de 100 novas regras que alteram a CLT, que vão gerar profundas perdas para as mulheres no mundo do trabalho. Confira agora com a jornalista Soraya Fidelis, a conversa com a professora Marlise Matos.
Bom dia, professora Marlise Matos. Nós vamos falar hoje da conjuntura política do nosso país após a aprovação da reforma trabalhista, que daqui a 4 meses entra em vigor e que foi sancionada sem vetos no último dia 11 de julho. O governo promete alterar pontos aí da reforma por meio de medida provisória, mas fato é, né, Marlise, que as novas regras foram aprovadas por 50 votos contra 26 numa sessão em que 5 senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário numa tentativa de barrar a votação. Marlise, como que se analisou essa aprovação da reforma com esse ato de resistência de gênero?
Então, Soraya, eu vou mencionar pelo menos uns 5 ou 6 pontos aqui que são gravíssimos perdas, né, que as mulheres vão sofrer no mundo do trabalho, mas é importante colocar, né, essa moldura mais geral, esse enquadramento. A gente tem insistido nisso aqui, como que os 3 poderes brasileiros estão numa crescente movimentação, né, que eu tenho chamado de desdemocratização das nossas instituições políticas, né, que revelam esse esgotamento desse sistema político mesmo. Acho que esse é o quadro mais geral, um parlamento que atende interesses aí das classes dominantes. E quais classes dominantes, né? As classes dessa república rentista, né, que tomou conta aí do país, do capitalismo industrial, do capitalismo comercial, do capitalismo agrário, do capitalismo financeiro e bancário. Essas são as pessoas que estão ditando as regras do jogo político hoje no Brasil. Depuseram de maneira ilegítima e antidemocrática uma mulher, né, no poder, que tinha a legitimidade do voto popular, para colocar no lugar esse presidente ilegítimo, corrupto, né, comprovadamente. Então, você tem um poder executivo a serviço dessas classes dominantes hoje, né? Você tem um poder judiciário politizado. A gente tem chamado atenção para isso, né? Os tribunais atuando aí politicamente, né, com interesses político-ideológicos evidentes, e infelizmente um sistema com uma crise de representação monumental, um parlamento também, né, profundamente não só conservador, mas todo ele comprometido com essa agenda dos interesses que não são os interesses da nação e do povo brasileiro, né? Então é nesse cenário que você tem essa aprovação, né, que na minha opinião também é ilegítima, de uma reforma trabalhista que vai afetar de maneira dramática a vida das mulheres, Soraya.
Pois é, Marlise, e essa reforma ela tem mais de 100 pontos, né, que trazem novas definições sobre férias, jornada de trabalho, dentre outras questões. Quais as que você destacaria neste momento e que atingem diretamente as mulheres?
Vou mencionar, por exemplo, o trabalho por 12 horas seguidas no mesmo dia. Isso é absolutamente impraticável, né? Em qualquer lugar decente do norte global, mesmo de capitalismo neoliberal instalado. O que se discute é a diminuição da jornada de trabalho, e nós estamos aumentando a jornada brasileira de 8 para 12 horas. Isso afeta de maneira avassaladora a vida das mulheres que já não têm tempo para trabalhar e que já acumulam duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, porque estão estudando, porque estão cuidando da família e dos filhos. E a terceirização irrestrita produzindo aí um vínculo precário, que as mulheres vão estar submetidas a essa precarização de vínculos trabalhistas muito mais do que os homens. As mulheres, por exemplo, deixam de ter direito a descanso remunerado, que é uma questão inominável. A precificação, Soraya, isso eu acho de uma gravidade absurda, né? Você precifica um acordo sobre assédio moral e sexual pela hierarquia, né? Então, uma mulher que está acima de uma hierarquia e o assédio que ela sofrer vale mais em recursos financeiros, né, do que o assédio de uma mulher que esteja no resto da fábrica, né, na hierarquia mais inferior. Então, isso é descaradamente absurdo, né? As mulheres grávidas e lactantes vão poder, com uma autorização de um médico do trabalho trabalhar em lugares insalubres, prejudicando inclusive a própria saúde e, obviamente, a saúde do bebê. Isso é inacreditável, imaginar que em pleno século XXI, né, a gente regrida de forma tão dramática, tão avassaladora nos direitos ao trabalho, precarize, transforme, né, o mundo do trabalho numa selva. E justamente as nossas senadoras, um ato de resistência também, de desobediência civil, ocuparam a mesa diretora do Senado. Lá ficaram por mais de 6 horas, na tentativa de obstruir esse processo. E uma das medidas que elas gostariam de ter sido, tivessem sido discutidas, é essa em relação às mulheres grávidas e lactantes. Então, a ideia era voltar, né, para a Câmara para que se pudesse fazer esse debate mais amplo.
Elas agora estão sendo processadas no Conselho de Ética da Casa, né?
Para completar o ciclo dos absurdos, né, Soraya? Esse é mais um, né, na lista, mais um absurdo misógino, uma violência política protagonizada pelos homens contra as mulheres parlamentares. Então, esse horizonte da resistência e da desobediência é o que nos resta, Soraya, diante desse rolo compressor contra a democracia brasileira, que é o que nós estamos vivendo, né? Então, as mulheres hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, desde o impeachment da Dilma, elas vêm sendo o único sopro de ar límpido que a gente pode respirar nessa necropolítica, né, praticada pelos representantes homens, brancos, né, profissionais liberais alinhados aí a isso que eu estou chamando de uma república rentista brasileira, né? Então, as mulheres estão aí dando um exemplo, né? Vão ser, né, é possível punidas, né, no Conselho de Ética por conta de terem abandonado essa forma de neocolonialismo predatório desse capitalismo que invadiu as instituições políticas brasileiras. E o único horizonte que a gente pode enxergar, né, no Brasil hoje é tentar enfrentar esse rolo compressor dessa república rentista com estratégias realmente inovadoras, né, construindo uma política de novo tipo, Soraya. Eu quero terminar essa coluna de hoje dizendo que essa política de novo tipo já está sendo gestada. E ela é, e ela vai contar fundamentalmente com a contribuição das mulheres brasileiras.
Professora Marlise Matos, e você volta a falar então na coluna da próxima quinta-feira e analisar politicamente a condenação do ex-presidente Lula e o indeferimento da denúncia contra Temer na CCJ. Combinado?
Combinado, Soraya. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos volta, portanto, na próxima quinta. Mas você pode ouvir novamente essa e outras colunas no nosso site www.fmg.br/radio.